da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. O convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Além disso, você também pode nos seguir nas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos conduz em todo o tempo. Pedimos agora que o Senhor nos leve ao entendimento da Tua Palavra, segundo a Tua vontade. Fala diretamente aos nossos corações. Consagramos esse tempo a Ti, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando neste trimestre as cartas de Paulo. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, A Amplitude do Ministério Pastoral. 1 Timóteo, capítulo 5, versos de 1 a 8. Diz assim o texto. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se fosse o seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Paulo aqui está orientando a Timóteo sobre como tratar os diversos tipos de pessoas em seus ministérios, de modo a obter êxito, mesmo que haja alguma necessidade de aplicar disciplina. Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, cada grupo de pessoas tem uma forma de exortação, e Paulo orienta que isso seja feito com pureza. Por exemplo, para as viúvas, o foco é na condição familiar, necessidade encontrada e também na idade. O cuidado, então, ele não pode faltar para quem realmente está necessitado. Mas no exemplo aqui das viúvas, se elas têm filhos, esses filhos devem cuidar delas, pois isso agrada a Deus. Já as que não têm família, essas devem ser socorridas pela igreja. Isso nos mostra sobre a amplitude do ministério pastoral, que deve estar atento às necessidades dos crentes. Os cuidados com o rebanho em sua totalidade. 1 Timóteo capítulo 5, versos de 9 a 16. Diz assim o texto. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a dedicação a Cristo, querem casar. Assim, elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Bom, ainda sobre os cuidados com o rebanho em sua totalidade, Paulo aqui segue utilizando o exemplo das viúvas, detalhando a situação. O que devemos perceber aqui é que Paulo está ensinando sobre a importância de haver critérios específicos para os auxílios àqueles que estão realmente necessitados. Deixar de cuidar dos que precisam é algo muito sério. Paulo compara quem deixa de cuidar do carente a um descrente, justamente pela ideia de que o amor de Cristo em nós, ele deve nos impulsionar a levar esse cuidado ao próximo, sobretudo aos nossos. Também há de se ter cuidado com aqueles que, de certa forma, abusam, querendo apenas receber provisão, serem servidos, mas vivendo uma vida ociosa e desregrada. Irmãos, a igreja tem a função de auxílio, sim, nós sabemos disso, mas esse auxílio deve ser criterioso, para não apenas estar ajudando um grupo pequeno e específico. Os que realmente precisam devem ser auxiliados. Honras ao presbítero fiel e o tratamento aos infiéis. 1 Timóteo capítulo 5, versos de 17 a 22. Os presbíteros que lideram bem a sua igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por duas ou três testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre alguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Bom, agora o foco aqui do apóstolo Paulo está sobre os ministros do Evangelho. Os ministros que são fiéis devem ser honrados e sustentados com dignidade para que estejam focados na pregação e no ensino da palavra e também na vida santa de oração. Trazendo para nossos dias aqui, é muito importante observar que a igreja ela tem que cuidar do sustento do seu obreiro, estando atenta não apenas a um valor mensal pago ao obreiro, mas também aos cuidados com a saúde, os impostos, a previdência, enfim, tudo isso para que o obreiro ele seja honrado e possa dedicar-se à obra, ao trabalho exclusivo que tem feito. Mas falando sobre disciplina do obreiro, se em algum momento for necessário essa disciplina, essa deve ser feita com a presença de testemunhas, para que tudo seja feito no temor do Senhor, sem parcialidade e sem preconceito. Os cuidados com a saúde do ministro de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versos de 23 a 25. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não o são, não podem permanecer ocultas. Bom, Paulo aqui está falando sobre os cuidados com a saúde do obreiro Timóteo. O jovem sofria de algum tipo de problema estomacal, havendo autores até que apontem a possibilidade de tratar-se de algo somatizado por conta do estresse causado pelo próprio ministério. Mas enfim, Paulo, ele com seu vasto conhecimento, ele recomenda a ingestão de vinho, sendo uma espécie de medicamento para aquela situação específica. E na parte final do capítulo, Paulo aqui relembra que Deus vê todas as coisas, sejam boas ou más. Nada está oculto, tudo será revelado. Essa citação é feita quando fala do julgamento daqueles que estão vivendo em pecado. Isso em consonância com o Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 2, que diz assim, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. E Paulo ainda recomenda a prática de boas obras. Essas são benéficas à comunidade. E ainda que a maldade esteja operando por algum tempo, ela será revelada. Não subsistirá por muito tempo. As boas obras têm consistências eternas. Os deveres dos servos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 1 e 2. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Aqui nós vemos que Paulo ele fala dos deveres dos servos para com os seus senhores. Comparando senhores crentes e descrentes, a atitude dos servos deve sempre ser honrosa e devem considerar a sua liderança, pois essa é uma atitude aprovada por Deus. A atitude coerente dos servos, de acordo com os ensinos bíblicos, honrará o Senhor. Os que têm chefes que são servos de Deus devem honrá-los com o mesmo respeito, pois, além de chefes, eles são irmãos fiéis e amados. Os cuidados com ele mesmo e o perigo da cobiça. 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 3 a 10. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, temos o que comer e com o que nos vestir. Estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Aqui Paulo ele fala sobre os cuidados pessoais que Timóteo deveria ter em relação ao trabalho do Senhor. Um deles é a cobiça. Isso é algo muito prejudicial a todos nós. Paulo comparava a vida piedosa com o estilo de vida arrogante, o que é algo totalmente distorcido em relação à palavra de Deus. Nesse sentido, Timóteo ele é advertido, então, à lembrança de que nada levamos desse mundo. Portanto, o apego a riquezas é algo muito lamentável. Vale lembrar que não há problema em ter riquezas. Elas são uma bênção de Deus para nós. Mas há, sim, um grande problema uma vez que estamos apegados a elas, pois elas facilmente ocuparão o lugar de Deus em nossos corações. A recomendação, em todos os casos, é o agir com piedade diante dos homens, pois isso será grande fonte de riqueza espiritual. Seguindo o texto, os versos de 11 a 21. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus te fará cumprir no seu devido tempo. Ele é bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e ninguém pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram da fé. A graça seja com todos vocês. A conclusão aqui da carta é o chamado a uma vida exemplar, a fugir do estilo de vida imoral, priorizando então a fé, o amor, a constância e a mansidão. O testemunho é algo muito importante. Ele demonstra à sociedade os gloriosos valores do reino. Essa é uma responsabilidade da igreja, viver como Jesus viveu, mostrando esses valores ao mundo. E também como igreja nós devemos ser generosos e solidários. Isso produzirá para nós riquezas eternas e impactará a vida dos demais. Que o Senhor nos abençoe através do estudo da Sua Palavra. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, ó Pai, pela Sua Palavra aos nossos corações. Nesse momento, nós pedimos que o Senhor nos conduza no caminho da humildade, no caminho da Tua graça, que a nossa vida não seja apegada ao que é material, mas que nós possamos, todos os dias, externar os valores do Teu reino, àqueles que não Te conhecem, ó Pai. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos permite viver o Teu reino, demonstrar isso aos outros. Muito obrigado. Nós Te damos graças pelas nossas famílias e pedimos sobre elas a Tua bênção. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E se você deseja entrar em contato conosco enviando sua dúvida ou comentário, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigado por você que nos acompanha na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.